Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, o que me traz aqui é a continuidade de um tema que ontem foi debatido nessa casa e antes de ontem também, sobre o sistema elétrico brasileiro e o dito e malfadado apagão que aconteceu na região Nordeste e que aqui foi muito debatido. É certo que na madrugada de sexta-feira passada, a região Nordeste do Brasil enfrentou um blackout, que foi um tema de amplo debate deste plenário e da mídia. E digo blackout porque naquele momento de discussão, antes de ontem nesse plenário, esclarecia a diferença entre blackout e um apagão. Blackout é um problema de ordem técnico. Apagão nós temos por falta de geração de energia. Isso é importante ficar claro aqui. Inclusive, foi demonstrado isso com uma competência muito usual pelo nosso especialista sobre o assunto, o senador Delcídio Amaral, que tratou do episódio aqui com dados técnicos sobre a falha que aconteceu no nosso sistema. Em síntese, o mau funcionamento de um disjuntor na subestação Luiz Gonzaga provocou a queda de uma das linhas de transmissão e, posteriormente, o desligamento da subestação, devido a uma falha do sistema. A partir daí, houve oscilações do sistema, seguido de atuação das proteções de perda de sincronismo, o que, ao final, resultou na queda do subsistema Nordeste. Ao longo dessa semana, muito se falou sobre o fato e, por vezes, de forma absolutamente equivocada, foram feitas comparações com o famoso apagão de 2001. Há 10 anos, o país experimentou uma crise de racionamento de energia, que durou quase 11 meses. Situação criada pelo modelo de gestão do então governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época abandonou completamente o planejamento do setor elétrico brasileiro, movido, claro, pelos ares de que o mercado daria conta de tudo. A experiência trágica de 2001, que além de comprometer a vida cotidiana do povo brasileiro, afetou já, naquela época, o nosso inexpressivo crescimento econômico. Mas também aprofundou um entendimento, em 2003, da então ministra de Minas e Energia, hoje nossa presidenta Dilma Rousseff, para que ela apresentasse ao país um novo modelo para o setor elétrico brasileiro. Eu tive a oportunidade de acompanhar, como diretora financeira da Itaipu, as discussões e a implementação desse modelo. E digo que foi um dos planos mais ousados de reestruturação do sistema elétrico no mundo. Com o auxílio deste Congresso Nacional, desde a aprovação do modelo, o Brasil não convive mais com as incertezas acerca da geração futura de energia. A criação da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, é verdadeiramente um marco na retomada do planejamento estratégico do setor, que somou-se também à criação da Secretaria Nacional de Planejamento Energético. Os números evidenciam o sucesso do novo modelo. Entre 2003 e 2010, a matriz energética brasileira cresceu 25% em comparação a tudo que foi implantado historicamente até 2002. 25%. Nos últimos anos, foram construídos e instalados 21.800 quilômetros de linha de transmissão, um crescimento de 30% em relação ao que tínhamos no final de 2010. Ao nosso parque gerador de energia elétrica, foram acrescidos 27.900 megawatts, o que representa 35% de tudo que existia no Brasil até 2002. Ou seja, a nossa capacidade de energia instalada saltou de 80.300 megawatts para 110 mil megawatts em 8 anos, uma média de 3,5 mil megawatts ao ano. Ao fim de 2010, 11 usinas hidrelétricas estavam em construção, com previsão de fornecer 8.796 megawatts de energia ao país. A realidade é que a nova condução da política energética do Brasil garantiu, em todo esse período, um crescimento industrial e econômico seguro e sem sobressaltos. Não cresceríamos em 2010 mais de 7% se não tivéssemos geração suficiente de energia. A partir de 2007, o PAC passa a ser o vetor de implantação do planejamento estratégico do setor elétrico. Na área de transmissão de energia elétrica, são acompanhadas no PAC o total de 119 ações, entre linhas de transmissão, subestações planejadas em implantação, que correspondem a aproximadamente 25 mil quilômetros de linha, 25% da rede básica atual instalada. Foram concluídos até o momento 39% das ações, 53% estão em ritmos adequados e 8% com restrição, em decorrência dos prazos muito longos necessários para a obtenção das licenças ambientais. Talvez o nosso maior desafio para efetivamente o setor elétrico brasileiro poder fazer a expansão que tanto necessita. Na área da geração de energia elétrica, o PAC contempla 195 ações. Não incluídas as usinas do Proinfa, referente a estudos e inventários, estudos de viabilidades hidrelétricos, usinas planejadas e usinas em implantação, que somam aproximadamente 92 mil megawatts, quase a potência instalada que temos. Deste montante, 43% estão concluídos, 35% em ritmo adequado e 13% merecem uma atenção ou apresentam restrições junto aos órgãos ambientais. Entre as obras estratégicas para o suprimento de oferta de energia elétrica no médio prazo, destaca-se a celebração dos contratos de concessão das usinas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, que representarão juntas um acréscimo de 6.450 megawatts na capacidade instalada de geração do sistema elétrico e garantirão o fornecimento de energia a partir de 2012 e 2013, respectivamente. No que se refere ao suprimento de energia elétrica no longo prazo, destaca-se o leilão da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, que representará um acréscimo na capacidade instalada de 11.233 megawatts, cujo contrato de concessão foi assinado em 26 de agosto de 2010 e garantirá o fornecimento de energia a partir de 2015. Belo Monte é uma grande obra necessária ao desenvolvimento desse país, gerando energia elétrica, gerando energia limpa, de qualidade e renovável. Vale ressaltar que no PAC também estão inseridas 105 usinas do Proinfa, das quais 86, 45 PCHs, 35 eólicas e 6 de biomassa, entraram em operação comercial desde o início do programa, totalizando a disponibilização de mais de 1.816 megawatts ao sistema elétrico. Totalizando, as usinas hidrelétricas, termoelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e energia oriunda do Proinfa, que entraram em operação comercial entre 2007 e 2010, apenas no âmbito do PAC, foram acrescidos 9.800 megawatts à nossa matriz energética. Nesse período, foram realizados 15 leilões de geração, que somaram quase 104 bilhões em investimentos e oferta de energia da ordem de 42.400 megawatts. Além de tudo o que foi e está sendo feito, a segurança do novo modelo também permitiu a condução do programa Luz para Todos, que já levou energia elétrica a mais de 13 milhões de brasileiros no meio rural, buscando a inclusão e o acesso à cidadania de todos. Ao longo dos anos, estima-se que o programa Luz para Todos tenha gerado cerca de 398 mil empregos. Na sua implementação, foram usados cerca de 6,6 milhões de postes, 978 mil transformadores e 1.283 quilômetros de cabo elétricos. Apenas no ano de 2010, o Luz para Todos beneficiou aproximadamente 2 milhões de pessoas com realização de 419.204 ligações. O Luz para Todos é mais uma iniciativa do governo do presidente Lula, cuja a então participação da ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff foi preponderante para o êxito obtido. É importante dizer que hoje nós temos mais de 98% da nossa população com acesso à energia, que não estão mais usando luz de candeeiro, senhor presidente. Isso é um avanço para o nosso país. Senhoras e senhores senadores, Voltando ao incidente que gerou o blackout da semana passada no Nordeste, convém lembrar que, de acordo com vários especialistas, tratou-se de um episódio raro, jamais registrado, como aqui falou ontem o nosso nobre colega senador Delcídio. Até porque, confrontado muitas afirmações em sentido contrário, o Sistema Elétrico Nacional é, sim, um dos mais modernos do mundo e a sua manutenção realizada com toda a atenção e excelência necessária. Aliás, no caso específico da subestação Luiz Gonzaga, embora o fabricante dos equipamentos recomende a manutenção de 8 em 8 anos, a CHESF as realiza de 4 em 4, sendo que a última vistoria foi feita em outubro de 2010. É evidente, portanto, que estamos diante de uma fatalidade, indesejada, é claro, mas que teve uma pronta resposta por parte dos agentes envolvidos. Afinal, descoberta a causa do blackout, o que foi feito em tempo mínimo, as providências para a correção foram tomadas e o resultado é que em até 2 horas, 5 das 7 capitais envolvidas já estavam com a oferta de energia normalizada. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora. Blackouts, infelizmente, acontecem. Por vezes, a motivação é um fenômeno da natureza, como foi o caso do raio que atingiu uma das linhas de transmissão de Itaipu em 2009. Em outras, podem ser problemas no sistema, como no caso do blackout de 2003 na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, que deixou a cidade de Nova York por 24 horas sem luz. Devemos tentar evitá-los, e assim temos feito. E quando ocorrem, buscar solucioná-los no menor tempo, e assim procedeu a CHESF no Nordeste. O que não podemos aceitar, nunca mais, em hipótese alguma, é a falta de planejamento elétrico. Mais um pouquinho. É a falta de planejamento no setor elétrico que possa colocar em risco o fornecimento de energia no país. E nesse governo, posso garantir com toda certeza, esse perigo nós não temos. O Brasil retomou o seu planejamento em energia elétrica, contratamos energia para os próximos 5 anos, portanto, hoje já temos contratado energia para 2016 e, com isso, nós temos condições de manter o ritmo do crescimento econômico pujante que o Brasil está apresentando ao mundo. Muito obrigada.